Somos especialmente gratos e eu quero testemunhar isso diante de Deus e de todos nós pela maravilhosa cura do nosso amado irmão Gabriel. Simplesmente aconteceu um milagre poderoso. Câncer de pulmão, sob entre as duas asas, operação impossível e morte certa à vista. Mas Deus fez um milagre, talvez não de uma só vez. Em todos os casos, ele fez milagre e a plena cura aconteceu. Irmão Gabriel, levante-se. Todos nós te conhecemos um pouco diferente do que você está aqui hoje. Deus te abençoe. Um milagre vivo de Deus entre nós, uma confirmação de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu creio que o irmão Dutra me disse há pouco que oramos por uma criança com asma grave e que por um milagre ela foi curada de uma só vez. Oh, que pudéssemos confiar mais em Deus na fé e tomá-lo na sua palavra e simplesmente dizer, Senhor, pertence a nós, tu nos concedeste, em tuas feridas fomos curados. Vocês sabem, quando se trata justamente de cura, pode ser um milagre de cura, mas também pode ser um processo de cura. Eu escolhi uma passagem para nos mostrar que mesmo o Senhor Jesus impôs as mãos duas vezes, que na primeira vez a cura ainda não estava completa, só na segunda vez é que ficou completa. E pode acontecer que quando alguém, se oramos uma vez e a cura não se realiza imediatamente, totalmente, que então surja uma dúvida e diga, ah, mas então não aconteceu. Então volte novamente, isso tem que acontecer. Se não na primeira vez, então na segunda vez. Importante é que nos aproximemos, que venhamos ao Senhor. Está escrito em Marcos capítulo 8, 22 a 26, Marcos capítulo 8, 22 a 26. Chegaram então a Betsaida, lá trouxeram um cego até ele e pediram que ele o tocasse. Ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Então colocou saliva nos olhos dele, impôs as mãos e perguntou se ele via alguma coisa. Aquele abriu os olhos e respondeu, eu vejo as pessoas, elas me parecem árvores quando andam. Então, ele impôs novamente as mãos sobre os olhos dele e ele passou a ver claramente e ficou curado. Amém. Também isso está na Bíblia. Eu sou grato a Deus por cada versículo das Santas Escrituras, por cada relato que encontramos nela. Está aqui, vou ler versículo 26 ou 25 novamente. Então ele impôs as mãos novamente sobre os olhos dele e ele passou a ver claramente e foi curado. De modo que enxergava tudo nitidamente, mesmo à distância. Então Jesus o mandou para casa, para o seu lar, com a instrução, não entre na aldeia. Qualquer que tenha sido a instrução, seja ir ou não ir, mostra-te ao sacerdote ou não mostra-te. O que seguiu depois permanece aberto. Uma coisa sempre foi certa. O Senhor salvou, Ele perdoou, Ele curou. E hoje, Ele continua o mesmo. Ele salva, Ele perdoa, Ele cura. Nós temos a ordem missionária que todos conhecemos em Marcos 16, a partir do versículo 19. Vou ler Marcos 16, versículos 19 e 20. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Eles saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles e confirmava a palavra com os sinais que aconteciam. Hoje pregamos o mesmo evangelho que os discípulos pregavam naquela época. Talvez eles estivessem um pouco mais dominados por terem testemunhado o sofrimento, a morte e a ressurreição. E talvez, além disso, como testemunhas com seus olhos e ouvidos, tivessem um peso em seu testemunho que talvez nós não tenhamos assim, mas nós cremos no testemunho deles. Nós cremos que o Senhor sofreu, que Ele morreu e que Ele ressuscitou no terceiro dia dos mortos. Embora talvez não tenhamos vivenciado esse pequeno momento dessa dominação de vê-lo como ressurreto, mas podemos dizer que o vivenciamos como o ressuscitado, como aquele que vive. Ele falou conosco, nós ouvimos a sua palavra, nos aproximamos dele, ele teve misericórdia de nós e nos aceitou. Louvado seja o seu nome, especialmente em vistas que estamos logo após a Sexta-feira Santa e a Páscoa, os dois dias que têm significado particularmente importante na história da salvação. Deixe-me ler de Hebreus 2, versículos 14 a 18, e deixar que essa palavra nos fale e transmita convicção. Hebreus, capítulo 2, a partir do versículo 14. Visto que os filhos participam do sangue e da carne, ele também participou igualmente deles para destruir pela sua morte aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar para sempre todos aqueles que, por medo da morte, estavam sujeitos à escravidão durante toda a sua vida. Pois certamente não são os anjos que ele deve cuidar, mas sim a descendência de Abraão. E por isso, ele precisava tornar-se em tudo semelhante a seus irmãos, para que se tornasse misericordioso e um sumo sacerdote fiel diante de Deus, para efetivar perdão para os pecados do povo. Pois precisamente por ter ele mesmo sofrido tentação, pode ajudar aqueles que são tentados. É simplesmente maravilhoso saber que o Senhor da glória se despojou completamente, renunciou à sua divindade e se tornou totalmente um ser humano. Deus não pode ser tentado, e Deus não é tentado e também não tenta ninguém da sua parte, assim como lemos em outra passagem. Jesus foi tentado, e aqui está até escrito, tentado em todas as coisas como nós. Não é algo estranho? Não, não é. Para que ele pudesse compreender todas as tentações pelas quais você e eu passaríamos. Caso contrário, ele teria novamente nos julgado do alto, Mas assim, ele não pode fazer isso e se tornou um sumo sacerdote fiel diante de Deus. Eu vou ler o versículo novamente, versículo 17. E por isso, precisava tornar-se em tudo semelhante a seus irmãos, para que ele se tornasse misericordioso. Ele não era antes assim, para que se tornasse misericordioso e um sumo sacerdote fiel diante de Deus, a fim de efetivar o perdão dos pecados do povo. Pois, precisamente, por ele mesmo ter sofrido tentação, pode ajudar aqueles que são tentados. Que palavra maravilhosa! Aqui, a nossa fé pode repousar. Não há provação em que você possa entrar em que ele não tivesse estado. E se ninguém te compreender e abanarem a cabeça, te abandonarem e se afastarem de você, e talvez digam, pensem, isso não é compreensível, ou isso é impossível, recorra àquele que te entende, recorra àquele que se tornou misericordioso e é um sumo sacerdote tão fiel, até que a congregação do Deus vivo, a noiva do Cordeiro, tenha encontrado sua perfeição. Então ele deixará o trono da graça, sobre o qual está o sangue da reconciliação, que intercede por nós, e então o trono da graça se transformará no trono do juízo, como lemos em Apocalipse capítulo 8, nos é dito que depois que as orações dos santos, os 144 mil na tribulação, tiverem sido recebidos, o trono da graça se transformará no trono do juízo. Apocalipse capítulo 8, em conexão com a abertura do sétimo selo. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. E vi os sete anjos que estão diante de Deus. A eles foram dadas sete trombetas. Então veio outro anjo e se aproximou do altar com incensário de ouro na mão. E foi-lhe dado muito incenso para que o colocasse no altar de ouro que está diante do trono em favor das orações de todos os santos. E a fumaça do incenso subiu pelas orações dos santos da mão do anjo diante de Deus. Essa é a primeira parte do sétimo selo. E a segunda é, então o anjo pegou o incensário, encheu com brasas do altar e o lançou à terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os sete anjos, que tinham as sete trombetas, prepararam-se para tocar as trombetas. Eu li essa passagem das Escrituras apenas para nos mostrar, somente quando todas as orações dos santos, todos estavam destinados à redenção e à primeira ressurreição, tiverem chegado ao trono de Deus, somente então o trono da graça se transformará em trono de juízo. Antes disso, as orações dos santos são colocadas nos vasos de incenso, no incensário, e mais tarde as brasas do altar são lançadas são colocadas nela e lançadas sobre a terra. E então ocorrem relâmpagos, trovões e um terremoto. E o tempo do fim, não somente o tempo do fim, mas a última fase antes da instauração do reino milenar começa, então. Ou seja, a prestação de contas de Deus com a humanidade que não creu nele, que passou ao largo dele, que zombou dele e não estava disposta a crer. Considerando que também hoje esperamos que Deus atue no nosso meio, gostaria de ler mais uma vez Hebreus 13. Nós lemos anteriormente que anunciamos o mesmo Evangelho, como também mencionamos, e a gloriosa palavra que o irmão Branham sempre colocava no castiçal e mencionava especialmente antes da oração pelos enfermos, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o mesmo eternamente. Nós podemos, olhando para Deus, contar que Ele está presente, que Ele salva, que Ele cura, que Ele confirma a Sua palavra, que Ele, como Ele fez com o cego, nos toma também pela mão e nos guia até que Ele imponha as mãos sobre nós, abra os nossos olhos, e se não funcionar a primeira vez, Ele nos toma pela segunda vez, impõe novamente as mãos até que vejamos claramente. Amados, quando as mãos foram impostas ao cego pela primeira vez, ele viu, mas não viu claramente. Ele viu embaçado, viu as pessoas como árvores, e isso não foi suficiente. Precisamos ver claramente, não embaçado. Vocês entendem o que é pensado com isso? E então podemos nos aproximar do Senhor pela segunda vez e nos confiar a Ele, e deixar que Ele imponha as mãos sobre nós. Também aí tive que pensar quão belo seria se o Senhor estivesse visivelmente presente em cada reunião e nós formássemos uma fila de oração e fôssemos até Ele e Ele colocasse as mãos sobre nós. Cada um de nós iria até Ele com plena fé e esperaria a cura ou algo diferente, nada além de cura, salvação, perdão. Quem realmente se aproxima dEle dessa maneira recebe o que necessitamos, o que pedimos e assim por diante. Quem somos nós? Simplesmente pessoas pecadoras, tiradas nós mesmos de toda a miséria, chamados e colocadas para proclamar a Santa Palavra e, quando solicitado, que levantemos as santas mãos para Deus sem ira e sem dúvida e, se ainda necessário, impor as mãos para que a bênção de Deus possa fluir. Impor as mãos sempre foi um sinal de bênção. Jacó impunha as mãos. Sempre que foi abençoado, as mãos foram impostas para transmitir a bênção de Deus. Quão bom seria se todos tivéssemos a mesma fé e não olhássemos para as pessoas, mas simplesmente disséssemos: Senhor, isso não é o ser humano, mas é um ministério, e esse não é um programa humano, mas o reino de Deus no qual fomos colocados para servir ao Senhor. Digam-me, quem foram os profetas? Todos grandes homens, ungidos com o Espírito Santo. A palavra foi passada a eles. De por um lado, eles eram chamados de deuses, Salmo 82, e no mesmo Salmo está escrito: mas como seres humanos morrereis. O que era isso? Eles carregavam em si a substância divina, mas eles próprios não eram essa substância divina. Eles eram portadores dessa substância divina. Amados, o mesmo se aplica hoje. Irmão Branham, todos os apóstolos, todos os profetas, até nós aqui, tão pequenos, nós não somos em nós a substância divina, nós somos pessoas miseráveis, falíveis, dependentes da graça de Deus diariamente a cada hora. mas nós carregamos em nós a substância divina, a palavra de Deus, revelada pelo Espírito Santo. E se pudermos crer que não é um profeta, não é um apóstolo, não é um pregador que está tentando fazer algo agora, mas que ordenamos nossos pensamentos biblicamente e simplesmente compreendemos, assim como fomos chamados para proclamar a palavra, fomos chamados para orar pelos enfermos. Eu não esquecerei esse dia na minha vida. Foi minha última pergunta que pude fazer ao irmão Branham naquela época. Estávamos prestes a entrar no carro, lá no estacionamento, e simplesmente me moveu profundamente no coração. Eu perguntei ao irmão Branham se eu tinha o direito de orar pelos doentes, e a sua resposta foi simples e direta. Ele disse: irmão Frank, todo aquele que foi chamado por Deus para pregar o Evangelho é chamado para orar pelos enfermos. Simplesmente faz parte. Nós hesitamos, talvez todos nós, vocês e eu, nós que servimos na palavra, pois não sou o único, há outros irmãos que também servem na palavra. Nós hesitamos, mas faz parte. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensinai todas as nações, batizais, assim por diante. E então, imporão as mãos aos enfermos e eles serão curados, ficarão melhor. Quem porá as mãos sobre os enfermos? Aqueles que anunciam o Evangelho. Porque no Evangelho há salvação e cura. Juntos, Jesus Cristo é Salvador e Curador ao mesmo tempo. Ele é nosso libertador. Ele, no Gólgota, cuidou da alma, espírito e corpo. O ser humano por inteiro foi realmente redimido. Deixe-me ler a conhecida passagem de Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Aqui o Senhor chama, e hoje Ele ainda chama. Vamos ouvir isso assim da sua boca, como se fosse dito fresco pela primeira vez. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Assim encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Certa vez, em Crefeld, perguntei quem sabia exatamente o que era um jugo, como era um jugo. Nós lemos sobre Eliseu que ele arava com 12 juntas de bois em um jugo. Um jugo é como um par de óculos, ajustado em duas partes, direita e esquerda. Um jugo pertence a uma parelha, são sempre dois, sempre dois. Um jugo de bois é composto por dois bois, nada mais. E se devemos nos unir ao Senhor sobre o mesmo jugo, então precisamos caminhar ao lado dele, no mesmo passo, em plena harmonia, na mesma direção. Vocês entendem o que é pensado com isso? Simplesmente não seguir mais sem ele próprios caminhos, mas entrar nesse jugo com ele. Às vezes, há pares desiguais. Eu vi isso na minha juventude. Nós tínhamos cavalos, as pessoas pobres tinham um jumento e podiam ver como as coisas funcionavam. Eu não quero menosprezar isso, mas eu vi muitas vezes como as coisas são. Deus quer nos colocar sob o mesmo jugo que ele. Ele quer que estejamos em concordância com ele. No mesmo passo, caminhamos adiante e então o fardo se tornará leve. Antes disso, é pesado, porque ele carrega você, o jugo e todos nós. Quando caminhamos no mesmo passo com ele, encontramos descanso para nossa alma. Quando temos inquietação, quando não estamos convictos, então ficamos inquietos. Quando surgem dúvidas, então ficamos inquietos, às vezes até com batimentos cardíacos acelerados, mas quando estamos em concordância com o Senhor, caminhando com Ele sob o mesmo jugo, como Ele diz aqui, tomem sobre vocês o meu jugo. Com Ele ainda há lugar para cada um que deseja caminhar e andar com Ele. Há sempre espaço, não para muitos, para sempre para um, você e o Senhor. O Senhor e você. No meio disso não pode haver mais nada. Cada um deve caminhar pessoalmente com o Senhor. Você não pode pegar outra pessoa pela mão e dizer, agora vamos nós três? Em dois, o Senhor e você. Você e o Senhor. Você pode convidar outras pessoas para que venham a Ele e igualmente tomem o seu jugo sobre si e o sigam a fim de encontrar descanso para a alma. Ele diz aqui, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. No momento em que nós estamos em concordância com Deus, toda a inquietação, todas as dúvidas, sequer tudo que é incredulidade e incerteza é tirado de nós. E assim somos levados em convicção diante de Deus e podemos segui-lo. Então o fardo se torna leve e o jugo se torna suave. Talvez ainda alguns pensamentos sobre o tempo do fim no qual vivemos. Não há como fazer de outra forma. Quase que em toda pregação temos que anunciar a salvação da alma, sequer tudo que serve à salvação, mas também as coisas que estão por vir nos últimos tempos. Eu gostaria de ler apenas duas ou três passagens a esse respeito. São conhecidas por todos nós. A primeira é de 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4. Uma palavra muito esclarecedora, também referindo aos últimos dias. 1 Timóteo, capítulo 4, 1 a 3. O Espírito, porém, declara expressamente que, nos últimos tempos, alguns cairão da fé, voltando-se para espíritos enganadores e falsas doutrinas provenientes de demônios, seduzidos pelo comportamento hipócrita de falsos mestres que têm a marca da culpa em suas próprias consciências. São pessoas que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para que os crentes e todos aqueles que reconheceram a verdade os desfrutassem com gratidão. Quem proíbe o casamento? Quem proíbe comer alimentos, seja na Sexta-feira Santa ou em outras sextas-feiras? Afinal, quem é responsável por essas passagens bíblicas? A quem é referido aqui? Disse expressamente que nos últimos tempos, conforme anunciado pelo Espírito, muitos cairão da fé, se entregarão a espíritos enganadores e a doutrinas que provêm de demônios. São pessoas que não reconheceram a verdade, pessoas que trocaram a verdade pela mentira. Eu não posso fazer outra coisa, está simplesmente dentro de mim, mas não em mim como ser humano, é a santa palavra de Deus. E como já dissemos muitas vezes, nesses dias é necessário que aqueles que reconheceram a verdade a coloquem no castiçal. Quem não a reconheceu, não sabe ele mesmo para onde vai, muito menos compreende a tarefa que está associada a proclamar a verdade. Em todas as igrejas, igrejas livres, o casamento não é proibido. Onde é proibido? Todo clero da igreja romana é assim, até nos conventos, e é aí que encontramos. E o que encontramos? Encontramos essa passagem bíblica cumprida literalmente. As pessoas assumem uma certa auréola de santidade e se transforma assim em uma aparente religiosidade, uma hipocrisia, sem trazer o menor benefício para ninguém. Uma segunda passagem de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Aqui está escrito, a partir do versículo 1. Saiba, porém, que nos últimos dias, tempos difíceis sobrevirão, pois as pessoas serão egoístas e avarentas, presunçosas e arrogantes, caluniadores, desobedientes aos pais, ingratas, ímpias, sem amor e sem fidelidade, caluniadores, intemperantes, desenfreadas, inimigos de tudo o que é bom, traidores, levianas e presunçosas, mais dedicadas aos prazeres do que ao amor a Deus, elas ainda manterão a aparência externa da piedade, mas negarão o seu poder interior. De tais pessoas, afasta-te, pois entre elas estão aqueles que sabem como entrar nas casas e procuram capturar mulheres que estão sobrecarregadas de pecados e são movidas por várias paixões, que querem aprender continuamente, mas nunca conseguem chegar ao verdadeiro conhecimento da verdade. Assim como outrora Jannes e Jambres se opuseram a Moisés, também esses se opõem à verdade. Pessoas com a mente perturbada e desaprovados na fé. Que palavra! E nós podemos... Acabei de escrever uma breve descrição sobre o Ministério de Mombrana em alemão, e também a publicaremos em outras línguas. Simplesmente os pontos altos, chamado algumas coisas que Deus fez e operou sobrenaturalmente. E quando leio uma palavra como essa aqui, como quando Jannes e Jambres se levantaram contra Moisés, assim tive que pensar, quando foi dito ao irmão Branham, no dia 7 de maio de 1946, por volta das 23 horas, assim como dois sinais foram dados a Moisés, dois sinais também serão dados a você. E se eles não crerem no primeiro, crerão no segundo. Quem são as pessoas da geração atual que devem ser classificadas como Jannes e Jambres? São todos pregadores, todos os proclamadores, todos os líderes espirituais que se opõem ao profeta de Deus, à mensagem profética, aquilo que Deus fez diretamente do céu, de acordo com a sua palavra. Contra isso, eles se opõem. Como podem estar em harmonia com Deus se eles desprezam e não respeitam o que o próprio Deus fez com seus pés? Somente pode estar em harmonia com Deus quem respeita, crê e aceita o que Ele faz. Somente assim podemos seguir com Deus adiante. Mas aqui está escrito assim como outrora Jannes e Jambres. Eles podem ser milagreiros. Jannes e Jambres também o eram. Eles podem ser assim, poder falar com elegância, coletar ofertas até que as vigas se curvem. E depois, o que vem depois? Não pergunte a essas pessoas sobre o Mombrana e seu ministério, porque chegando aí vão ficar furiosas. Eu vivenciei isso em 1960, quando eu deveria me tornar o gerente europeu de um grande evangelista americano que devia o seu ministério ao ministério do irmão Branham e também testemunhava isso abertamente. Mas quando eu lhe disse que tinha as pregações do irmão Branham, aí ele ficou furioso, como certamente ninguém jamais o viu lá no púlpito. Mas então ele ficou furioso e gritou em alta voz. As pregações do irmão Branham causaram estragos em toda a terra, e agora você me diz que também as tem? Elas não causaram nenhum mal? Para mim, elas trouxeram salvação? Elas me ajudaram? Mas precisamos se deixar ajudar, e Deus tem que abrir os olhos e o coração, e muito preciso voltar ao Senhor mais uma vez para que Ele imponha as mãos sobre eles, para que não vejam as coisas de forma embaçada, nem vejam um homem de Deus com uma árvore balançando ao vento ou com um junco sendo movido pelo vento para lá e para cá, mas como o que homens de Deus realmente são, ou seja, porta-vozes do Todo-Poderoso aqui nessa terra. Mas assim nos é dito aqui, assim como outrora Jannes e Jambres se levantaram contra Moisés. Isso se torna especialmente perigoso quando milagres e sinais ainda estão em jogo, pois então todos pensamos, ah, sim, Deus também está aqui, Deus confirma aqui também, Deus ouve também aqui. E então ainda trata-se, se os milagres e sinais acontecem como confirmação da palavra divina, ou se algum truque sujo está sendo apresentado, como fizeram Jannes e Jambres naquela época. E eu digo a vocês a verdade também nisso. Se hoje, entre os grandes evangelistas, que são hostis à mensagem divina e ao mensageiro de Deus, ainda acontecem milagres e sinais, então certamente não é porque eles, como adversários de Deus, tenham algum dom especial, mas porque a fé naqueles que ouvem a palavra surge pela pregação, fé a Deus, e Deus responde a essas pessoas que creem com base na palavra que elas ouviram, e assim Ele confirma a sua palavra neles como sendo a verdade. Os pregadores e evangelistas naturalmente tomam essas coisas como uma confirmação de que estão vestindo a jaqueta corretamente e que a gravata também está bem amarrada. E esse não é o caso. Deus confirma a sua palavra. E assim como Ele permitiu, naquela época, que os crentes fossem provados para ver se realmente estavam do lado de Deus, eu pergunto a vocês, quem tinha chamado Jannes e Jambres? Eles não tinham sequer uma comissão, eles não tinham um envio, não tinham uma mensagem. Eles, primeiramente, sequer apareceram, somente quando Deus enviou Moisés, cumpriu uma missão, trouxe a mensagem, então esses homens apareceram. Quem apareceu primeiro após a Segunda Guerra Mundial? Foram todos os outros grandes evangelistas que hoje são celebrados. Foi um homem enviado por Deus, um profeta do Altíssimo, segundo o modelo do profeta Elias, que tinha a tarefa de colocar tudo no estado correto antes do retorno de Jesus Cristo, nosso Senhor. E também, nesse ponto, é necessário que as pessoas submetam seus pensamentos aos pensamentos de Deus e assim sejam colocadas no mesmo passo com Ele, não o contradigam, mas creiam o que Ele disse. E ainda a maravilhosa palavra de 2 Timóteo 4, muito conhecida por todos nós, eu só gostaria de ler. Eu te conjuro, 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus, que julgará os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino. Proclame a palavra. Pregue-a, seja oportuno ou não. Repreenda, admoeste, exorte com toda a paciência e instrução, pois virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si ensinadores conforme as suas próprias concupiscências. Desviarão os ouvidos da verdade e se voltarão para as fábulas. Mas você seja sóbrio em tudo. Suporte os sofrimentos, faça o trabalho de um pregador da mensagem da salvação e cumpra plenamente o seu ministério. Tudo faz parte disso. Instrução, admoestação, ensino, proclamação, exortação, o que quer que seja necessário faz parte do conceito geral de Deus para com a congregação. E aqui certamente prestamos atenção ao que está escrito no versículo 4, mas da verdade se desviarão, voltarão seus ouvidos para longe da verdade. Agora eu vou ler para vocês a palavra que esclarece o que virá sobre aqueles que se afastaram da verdade, e vocês perceberão imediatamente onde esse afastamento aconteceu. Não importa, mesmo que foi pelo mundo inteiro, em algum lugar teve seu ponto de partida. Segundo a Tessalonicenses 2, também uma passagem conhecida por todos os leitores da Bíblia, segundo a Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Mas, irmãos, pedimos-vos uma coisa a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa união com Ele. Preste atenção, aqui não é falado do intervalo de tempo, mas sim da vinda de Jesus Cristo e da nossa união, ou seja, do nosso arrebatamento para estar com Ele, a fim de nos unirmos. Eu vou ler rapidamente para vocês, de 1 Tessalonicenses 4, antes de continuar com o versículo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 16. Pois o próprio Senhor, ao som da trombeta, ao som da voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ficarmos vivos e restamos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. A palavra estar unidos, consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Quando nós estaremos unidos a Ele, quando Ele retornar e os mortos em Cristo ressuscitarem e nós formos transformados e assim arrebatados para estar com Ele e unidos a Ele para sempre. Eu começo novamente com o versículo 1. Mas, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, nós vos pedimos, irmãos, não se deixem perturbar facilmente, nem se assustem com nada, nem com revelação espiritual, nem com palavra ou carta que supostamente seja nossa, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Vocês sabem que naquela época muitas pessoas anunciaram pregar muitas coisas e inquietavam os outros. E já naquela época, e por isso sou grato a Deus, a correção e a retificação eram necessárias para que as tivéssemos hoje. Imaginem, se naquela época não tivesse sido corrigido, então hoje não teríamos a correção. Mas assim a temos, e por isso também temos um fundamento sólido sobre os pés da nossa fé. Eu continuo lendo, trata-se do dia do Senhor, como se o Senhor já estivesse chegado, mas o dia do Senhor só pode chegar quando o Senhor Jesus tiver levado os seus para o lar e o dia da salvação tiver chegado ao fim. Isso vocês entendem todos, certo? Importante é que leamos isso também nas brochuras. No versículo 3 está escrito, não se deixem enganar por ninguém de forma alguma, pois primeiro tem que ocorrer a queda, a apostasia, e deve aparecer o homem da iniquidade, o filho da perdição, o adversário, que se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que se assenta até no templo de Deus e se apresenta como Deus. Também nesta palavra, as características são reveladas de forma muito clara. Não é mais um arbusto sob o qual algo se esconde, a coisa surgiu à frente, pode-se ver muito claramente. Primeiro, a queda tem que acontecer, a apostasia, e com a ocorrência da apostasia, o homem, no singular, o homem do pecado, o filho da iniquidade, o filho da perdição, sempre no singular. Todos outros permaneceram onde estavam. Agora, no fim dos tempos, o mundo inteiro deve ser levado a crer nesse engano e tem que crer no erro porque não creram na verdade. Eu vou ler para vocês. As pessoas tiveram a possibilidade de crer na verdade, mas como não fizeram, agora elas têm que crer na mentira. Aqui está o adversário. Eu peço uma coisa para vocês. Está escrito na Bíblia, Jesus disse, quando vier o Espírito Santo, ele me glorificará, pois receberá do que é meu e vos dará. Ele vos ensinará sobre todas as coisas. Quem o adversário de Deus glorifica, ele faz festas em honra de Maria, ele faz Maria subir ao céu, como se alguém tivesse lançado algo de Cape Kennedy ou Cape Canaveral, que não voltou mais, e o mundo inteiro se curva diante disso. Ele faz o que quer. Ele se coloca acima de Deus, da palavra de Deus, que ele varre para a direita e para a esquerda, ele se deixa chamar de Santo Padre, embora Mateus 23:9 diga, não chamem a ninguém na terra de pai, pois um só é o seu pai, aquele que está nos céus. E nos é dito que quando orarmos, devemos orar assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Mas aqui alguém, e isso não é em Moscou, nem em Washington, nem em Berna ou Bonn, não, creio em mim. É no Vaticano. Temos que dizer as coisas como elas são. Ou vocês conhecem outra personalidade de renome, prestígio, que se eleve acima de tudo o que diz respeito a Deus ou ao culto a Deus, qualquer que seja as coisas espirituais? Eu ainda não vi ninguém, nenhum outro, além daquele, do filho da perdição, que tem uma grande tarefa nesses últimos dias, levar todo mundo à sedução, todos aqueles que não creram a Deus. Eu quero continuar lendo a partir do versículo 5. Eu não li do jornal, eu li da palavra de Deus. Agora, continuando a partir do versículo 5, vocês não se lembram de que eu lhes disse isso repetidamente quando estava com vocês? E no que diz respeito ao presente, vocês sabem o que o impede de se revelar no tempo determinado para ele. Naquela época, tudo ainda estava retido, porque o tempo para esse desenvolvimento ainda não havia chegado, fosse para o bem ou para o mal. O tempo tem que estar maduro para um desenvolvimento que tem que ocorrer de acordo com o plano de salvação de Deus, E assim Paulo escreveu claramente aqui que o tempo para isso ainda não havia chegado. Versículo 7. Claro que em oculto o poder da impiedade já está em ação, só é preciso primeiro que seja removido aquele que até agora o tem retido. Somente então o iníquo se manifestará abertamente, mas o Senhor Jesus o destruirá com o sopro da sua boca e o aniquilará com um esplendor da sua vinda. Também uma passagem muito clara: não será você nem eu que faremos a prestação de contas, o Filho de Deus fará justiça com o Filho da perdição. Isso me deixa feliz. Nós apenas colocamos as coisas em pauta, porque faz parte, através da nossa pregação, porque faz parte, mas nós estamos aqui para fazer a prestação de contas. Dizemos apenas para que todos aqueles que estão destinados à verdade percebam o terrível erro disfarçado de religião e sejam permeados pela verdade, reconheçam a verdade e sejam libertos pela verdade. De acordo com a palavra da Escritura, como o próprio Jesus disse, quem me segue a mim não ficará nas trevas. Sim, quem segue a Ele, o Filho de Deus, não pode seguir o Filho da perdição. Quem for colocado sob o jugo do Filho de Deus, ele segue a direção divina, segue o caminho estreito, reconhecendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há necessidade de santos, mediadores e nenhum Papa. Jesus Cristo, assim nós lemos, é a nossa redenção e Ele é o nosso mediador, Ele é nosso advogado, intercessor. Quem mais você precisa? Ninguém, somente Ele. Ele é e Ele nos basta. Louvado seja o nome do Senhor. Há tantas pessoas que estão sendo enganadas. Eu vi isso recentemente, foi na Polônia, porque havia muitos católicos lá na reunião. A fome é grande. Eu mencionei as duas coisas e fiz a pergunta: é santificada por nascer nesse mundo, ou seja, como se diz, pelo batismo, no novo nascimento? Então as pessoas já estão ligadas com Deus, já nasceram de novo, já estão no caminho do céu, já têm a vida eterna, e quando a morte se aproxima, ainda se dá um pouco mais de óleo para que a coisa seja um pouco mais fácil, e então se diz que elas chegaram lá embaixo. Isso não é possível, isso não pode ser. Quando Deus realiza uma obra em uma pessoa, então ela é feita para sempre e eternamente. É por isso que temos que perguntar: como é possível que pessoas que desejam ser salvas simplesmente creiam nesse erro, que em si mesmo já é um paradoxo? Como pode ser possível tornar as pessoas salvas durante toda a sua vida e dotá-lhe todos os sacramentos? Não sei como é com vocês, mas nos jornais diários estão sempre cheios de notícias sobre mortes. São notícias em grande destaque, acompanha todos os sacramentos da Igreja Romana, fala seu fulano de tal e tal. Sim, para onde partiu? Na lápide também é escrito: aqui repousa em Deus, ou aqui repousa em paz. E o padre diz que a igreja diz que eles foram parar no purgatório, e na lápide está: aqui repousa em paz. Isso não pode ser verdade? As pessoas têm o direito de saber a verdade? E se nenhum outro lhes disser, então tem que ser você e eu. Nós estamos determinados para proclamar a verdade, mas fazemos isso em amor. Nós não julgamos nenhuma pessoa, nós somente queremos que muitos ainda sejam ajudados e os olhos lhes sejam abertos. Continuando em 2 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 9, aquele cuja vinda é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, como obra de Satanás. Não li recentemente para vocês, em Apocalipse 13, que o velho dragão Satanás coloca seu trono e seu poder à disposição desse homem? Apocalipse 13, Aqui o poder é descrito como animal, e o poder é um animal na Bíblia. Eu já vou chegar diretamente ao fim, por favor, não se preocupem. Apocalipse 13, versículo 2. A besta, ou seja, o poder, que eu vi, era semelhante a uma pantera, mas seus pés eram como os de um urso, e sua boca como a boca de um leão. O dragão lhe deu, então, o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E também a cabeça, que foi ferida de morte, vocês sabem o que tudo isso significa, já falamos sobre isso. Então, para a fase final do fim do tempo, Satanás dá o seu poder, seu trono e sua força ao seu representante aqui na Terra. Ele tem, portanto, Satanás e todo o poder de Satanás totalmente a seu favor. E grandes milagres e sinais de mentira acontecem. Já estão ocorrendo agora tantos milagres em termos políticos e religiosos. O maior milagre é a cura da ferida da espada. A espada é a palavra de Deus. E quem era uma das cabeças mais importantes do Império Romano? Quem foi? Precisam somente ler na história. Agora, a ferida de morte foi curada diante de todos os nossos olhos. E a divisão, como se chama, deve ser eliminada. Novamente, um pastor e um rebanho. Um pastor e um rebanho, sim. Mas Jesus Cristo, o pastor, e o povo de Deus, o rebanho, vocês estão de acordo com isso? Tem que ser assim e não de outra forma? Só existe um pastor. E ele diz, eu sou o bom pastor. Eu dou ou deixo minha vida para as minhas ovelhas. Ele fez isso. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. Por quê? Para que elas tenham vida e tenham abundância. Em abundância, sim, tenham vida eterna pela graça. Eu gostaria de continuar lendo rapidamente. Está no versículo 10. E por todo tipo de engano, da injustiça, para aqueles que se perdem, porque não se apropriaram do amor à verdade para serem salvos. E por isso, Deus lhes envia uma forte ilusão, um engano, para que deem fé à mentira, pois todos serão condenados ao julgamento, aqueles que não creram na verdade, mas encontraram prazer na injustiça. Deus é um Deus misericordioso durante todo o tempo da graça. Quando então o tempo da graça terminar, ele não será o Salvador, mas o juiz. Em seu reino, no reino milenar, ele será rei. Ele é tudo, mas sempre algo especial para uma determinada causa e tarefa. Agora, Salvador e Curador, Redentor, Mediador, Intercessor, Advogado, tudo o que precisamos para a salvação. Então, como noivo, ele retorna para levar a noiva para o lar. Como rei, ele estabelecerá o seu reino e nós reinaremos com ele como reis. Como juiz, ele se sentará em seu trono e todos os povos serão reunidos diante dele. Também, em relação a isso, não vamos entrar em maiores detalhes. Há um breve julgamento antes do reino milenar e ao juízo final diante do trono branco. Após o reino milenar, quando todas as pessoas que já viveram na terra terão que comparecer diante de Deus. A morte, o inferno, tudo tem que devolver os mortos. E todos os que já viveram na terra têm que então comparecer diante de Deus, o juiz, sobre o qual está escrito em Apocalipse 20, 11, o céu fugiu dele. Hoje nós podemos nos aproximar dele. Não fugimos dele, nós vamos até ele. E nós aceitamos a verdade da palavra como proveniente de Deus e permitimos que o Senhor atue em nós para que a substância divina em nós revele o poder divino e sejamos permeados pela vida divina através do Espírito de Deus, e também para que nossos olhos sejam ungidos novamente, nossos corações sejam abertos novamente, e a gratidão por Deus surja novamente em nós, pelo que Ele nos fez pela graça. Vamos resumir. Nós entramos na fase final do tempo do fim. Em todas as áreas, tudo está se desenrolando como foi predito para os nossos dias na palavra profética. O homem da perdição, ou filho da perdição, o homem do pecado e da injustiça, ele se revelou abertamente, e sua plena revelação, quando seu coração se transformar em animal, como nos tempos de Nabucodonosor, por 7 anos, seu coração se tornou um coração de animal. Mas agora, ele já está fazendo o que tem que fazer, e o resto virá no tempo determinado por Deus para ele. Mas também nós, como congregação do Senhor, reconhecemos que não só politicamente, religiosamente, muitas coisas estão acontecendo em outra direção. Reconhecemos que Deus nos visitou com misericórdia para que não apenas digamos Senhor, Senhor, e sigamos nossos próprios caminhos, mas estejamos prontos para fazer a vontade de Deus. Pois assim nos é dito em Mateus 7, versículo 21, que muitos virão e dirão, Senhor, Senhor, não fizemos, não fizemos. Eles fizeram muitas coisas, mas não aquilo que Deus queria que eles fizessem naquela hora. Ou seja, descer do pedestal, livrar-se de todos os ensinamentos babilônicos, voltar à palavra de Deus, deixar-se corrigir e seguir na mesma direção que o Senhor, o que também havia sido sugerido e anunciado na palavra profética para esse tempo. Nós agradecemos ao Senhor, nosso Deus. Não é nosso mérito, é a graça de Deus que agora podemos ver e ouvir o que o Espírito diz às congregações, que podemos ver e ouvir do que se trata agora, para não seguirmos com a grande massa pelo caminho largo que leva à perdição. Não precisamos nos deixar levar pela inquietação, assim também nós ouvimos, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não. Antes do dia do Senhor, Deus queria nos enviar o profeta que colocaria tudo de volta no estado certo, e agora nós temos o tempo para nos deixar corrigir, sermos ensinados e endireitados, e então, quando o dia da salvação chegar ao fim, e somente depois o dia do Senhor poderá vir, e ele arderá como um forno, e nele os ímpios serão como uma palha e serão queimados no dia que está por vir. Na verdade, não queremos incluir as coisas negativas na proclamação. Preferiríamos que não houvesse Satanás, nenhum filho da perdição, nenhuma sedução, que todas as coisas não existissem. Eu me sentiria mais à vontade assim. Eu digo a vocês toda franqueza, só me sentirei realmente bem quando deixar essa terra e estiver com o Senhor para sempre. Aqui nessa terra, há muitas coisas que não nos agradam, mas deixemos isso com Deus, pois Ele permite que todas as coisas aconteçam, e elas têm que acontecer. E no final, a vitória do nosso Deus será revelada. E a sua vitória também é a nossa vitória. Ele venceu a morte para que a morte não possa te afetar em nada. Antes, a morte engolia tudo, mas no Gólgota, o príncipe da vida, ele engoliu a morte. Morte, onde está o teu aguilhão? Inferno, onde está a tua vitória? A morte foi devorada pela vitória. Graças a Deus por isso. Amado coração, Jesus disse em João capítulo 11, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós apenas vivenciamos uma separação desse corpo terreno, uma passagem para a glória, para o paraíso. Assim, dessa forma, não é um morrer, é uma despedida daqui e um despertar lá. Que o Senhor abençoe a palavra que nos foi passada hoje, que nos toque no mais profundo do nosso ser, que nos faça saber a palavra de Deus não é dirigida contra nós. Ele quer nos admoestar, nos iluminar, nos corrigir, nos mostrar a importância das coisas que estão em jogo agora. E eu estou convicto de que Deus nos ajudou, e isso no dia da salvação. Ele nos revelou sua palavra e sua vontade. Ele continuará a se manifestar e a confirmar a sua palavra. A Ele, ao Deus Todo-Poderoso, seja dada a gratidão e a honra, a louvor e a adoração, agora e em toda a eternidade. Amém. Amém. Vamos levantar e agradecer juntos ao Senhor. Precioso Cordeiro de Deus, nós chegamos a Ti, temos nossas mãos levantadas, toma-nos pela mão, como Tu, naquela época, tomaste o homem pela mão, que não podia ver, o levaste para fora da cidade, para fora do acampamento, e lá realizou o primeiro milagre e depois repetiu para que pudesse ser visto claramente. Amado Senhor, faça isso mais uma vez conosco. Mova novamente os corações, mova novamente céu e a terra, como está escrito no Antigo e no Novo Testamento. Mais uma vez, ó Deus, que tudo o que pode ser abalado, seja abalado. Amado Senhor, que todos os que ouvem a Tua palavra tenham claro que não somos contra uma religião ou contra as pessoas que a ela pertencem, pois todos se desviaram. Também nós estávamos sem Ti, e todos nos desviamos como ovelhas sem pastor, estamos perdidos e enredados. Amado Senhor, que as pessoas reconheçam que se trata de um sistema amaldiçoado, onde se fala de Deus e se bloqueia o caminho para o céu, de modo que as pessoas sequer o veem, nem podem trilhar. Ó Senhor, tem misericórdia, mais uma vez, com toda a Tua divina misericórdia, e equipa a Tua congregação, os Teus mensageiros, transforma-os em chamas de fogo e os anjos em ventos. Senhor, leva-nos para que possamos seguir em frente no Teu poder e proclamar a Tua palavra, e que Tu possa estar conosco e ainda muitos têm os seus olhos abertos e possam ser ajudados. Eu Te agradeço por Tua preciosa e santa palavra, pela santa unção do Teu Espírito Santo, através da qual nossos olhos espirituais foram ungidos para que pudéssemos ver. Amado Senhor, eu trago a Ti todos os que estão aqui hoje e tem um pedido, seja salvação, seja libertação, cura ou outros pedidos e intercessões. Juntos nós nos aproximamos de Ti. Tu venceste gloriosamente no Gólgota. Amém. Aleluia. Tu venceste a morte, superaste o inferno, tomaste as chaves da morte e do inferno, e ressuscitaste vitorioso dos mortos no terceiro dia. Tu vives, e também nós podemos viver eternamente contigo. Tu voltarás novamente, tu voltarás em breve para nos levar contigo. Prepara-nos primeiro para a tarefa e também para a tua vinda. receba gratidão sincera pelo poder do teu sangue que derramastes e que ainda hoje fala por nós, pela força da tua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo. Receba gratidão profunda por ainda te manifestares como o que vive. Eu te agradeço. Tu salvaste, tu libertaste, tu curaste. Nós te tomamos na tua palavra, porque cremos como diz as Escrituras. E ficará revelado que nós cremos e confiamos em ti. Ao teu nome, ó fiel Deus, seja dada toda a honra e adoração, agora e eternamente. Aleluia. Amém.